Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
Amanhã vai ser maior!
Amanhã vai ser maior! Amanhã vai ser maior!
Era 2015, e a voz de Carla Zambelli ecoava os pedidos de impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
Impeachment já!
Impeachment já!
Fora PT!
Fora PT!
Foi quando se colocou à frente do movimento que se dizia em prol do combate à corrupção. Surfou a onda bolsonarista de 2018, foi eleita deputada federal pelo hoje extinto PSL de São Paulo. Em seu primeiro mandato como parlamentar, fez parte da tropa de choque do então presidente Jair Bolsonaro. Endossou, sem provas, as suspeitas levantadas pelo ex-presidente contra o sistema eleitoral. Até que, na véspera do primeiro turno das eleições de 2022, começa a sua relação com o hacker Walter Delgatti Neto. Não demorou muito até que ela conseguisse um feito: levar o hacker até o homem mais poderoso da República à época, o então presidente Jair Messias Bolsonaro.
Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos. Ele foi conhecer o presidente Bolsonaro. A pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável.
Em agosto do ano passado, Delgatti acaba preso, acusado de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. E em depoimento à CPI dos atos golpistas, citou Zambelli.
Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema?
A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro.
Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes?
Presidente Bolsonaro.
Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral?
Marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro.
Identificada como mandante do ataque ao sistema do CNJ, agora a deputada é denunciada pela segunda vez ao Supremo Tribunal Federal.
Para os investigadores, a deputada ordenou o ataque. No dia 4 de janeiro de 2023, Delgatti inseriu documentos falsos no sistema do Conselho como um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes do STF, assinado pelo próprio ministro. O Delgatti disse para a PF que a Zambelli redigiu o falso mandado, o que ela nega.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Carla Zambelli. O que levou a terceira deputada federal mais votada das eleições de 2022 a ser denunciada pelo Ministério Público? Quais as razões de seu isolamento político? E que papel ela cumpre na trama golpista? Meu convidado é Paulo Celso Pereira, editor executivo dos jornais O Globo e Extra. Quarta-feira, 24 de abril. PC, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, acabou denunciando a deputada Carla Zambelli, do PL, aliadíssima de Bolsonaro, mas também denunciou o hacker Walter Delgatti, conhecido como hacker de Araraquara, pela invasão do sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O que mais te chama a atenção nessa denúncia? Por que que ela é importante de se analisar?
Eu acho, Natuza, que a importância dessa denúncia é que ela mostra como, na tentativa de descredibilizar o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário como um todo, até onde esse grupo da extrema-direita brasileira conseguiu chegar, né? A gente está sabendo agora que, para tentar desmoralizar o sistema de justiça, porque o que mais parece isso, na verdade, é que a deputada e o hacker, no caso contratado por ela, tinham ali a missão de mostrar que o judiciário era falho, né? Como é que podia ter ali um mandado de prisão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes?
O hacker, ele conseguiu inserir no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, qualquer juiz manda para esse banco os mandados de prisão. E o mandado de prisão, a pessoa faz um sumário, explica por que está prendendo e termina sempre da mesma forma: publique-se e intime-se. Só que este documento falso termina da seguinte maneira: publique-se, intime-se e faz o L. assinado Alexandre de Moraes. E o hacker disse, segundo ali eu apurei junto à Polícia Federal, que esse faz o L foi uma sugestão da Zambelli.
E não foi só esse, né? O que a gente descobre agora é que outras decisões foram sendo colocadas ali no sistema. Tinha uma que soltava um traficante muito perigoso do Comando Vermelho, que estava condenado a mais de 100 anos de prisão, e ali tinha uma ordem de soltura, né? Que acabou não sendo executada porque não foi vista, não ficou visível, enfim. Mas a tentativa ali era criar confusão, né? Era mostrar que, olha, não dá para confiar nessa justiça, olha só esse Poder Judiciário, que era, a gente viu ali durante o governo Bolsonaro, o Poder Judiciário foi de fato o poder que mais atuou para limitar ou para impedir os abusos que vinham sendo cometidos dentro do Executivo, né? Especialmente a partir da segunda metade do governo Bolsonaro, quando ele coopta o Arthur Lira, presidente da Câmara, e passa a ter ali um faz-tudo seu dentro do Congresso, né? O Congresso ficou muito leniente com o governo na segunda metade do governo Bolsonaro. Então, de fato, coube ao Poder Judiciário ser essa barreira de contenção dos excessos.
Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos.
E o bolsonarismo reagiu, a gente viu o presidente Bolsonaro reagindo muito fortemente, e isso é só um capítulo, um episódio que hoje se conclui um pedaço, né, da amarração dele com a formulação da denúncia, de uma série de episódios que subsidiavam essa progressão golpista do grupo do Bolsonaro, que não se conformou ali com a eleição e já vinha se mobilizando antes mesmo da eleição, quando os números das pesquisas já apontavam a provável vitória do presidente Lula, que acabou se confirmando.
Então contem com a gente. Enquanto vocês estão aqui, saibam que existem pessoas trabalhando, às vezes no bastidor, às vezes caladinho, mas a gente está trabalhando. E eu não vou descansar um segundo enquanto a gente não conseguir a nossa liberdade.
A PGR diz que Zambelli e Delgatti, que é o próprio hacker, abre aspas, buscavam obter vantagem de ordem midiática e política, que adviria do projeto de desmoralização do sistema de justiça, fecha aspas. Na sua avaliação, esse é um caso que ilustra uma estratégia bolsonarista de cercando o judiciário para tentar fragilizá-lo?
Claramente, a contratação do Walter Delgatti pela Carla Zambelli, eu acho que é importante a gente lembrar para o ouvinte, né, quem é o Delgatti. O Delgatti é o hacker de Araraquara que hackeia os dados que acabam dando origem a Vaza Jato, né? Então, ele está lá na origem do processo que acaba levando, a gente sabe, o impacto político que teve a Vaza Jato para a soltura do Lula e, portanto, para a sua posterior candidatura, mas sobretudo nessa etapa de desmonte da Operação Lava Jato, a Vaza Jato teve um peso muito grande, e a Carla Zambelli, nas vésperas da eleição, ali em setembro, aí pegando as palavras do próprio Walter Delgatti, ela o procura, se encontra com ele e o contrata inicialmente para tentar acessar os sistemas da urna eletrônica. O início ali, a ideia dela inicial da ofensiva era contra as urnas eletrônicas, para demonstrar uma suposta fragilidade das urnas, que a gente sabe que acabou não se confirmando, né?
Aos deputados e senadores da comissão, Delgatti disse que recebeu uma proposta do ex-presidente Bolsonaro e da campanha do ex-presidente Bolsonaro para criar um código-fonte falso e assim passar a impressão de que a urna eletrônica não era confiável.
Além dessa iniciativa, tinha, segundo o Walter Delgatti, essa contratação também visava obter dados do telefone e do e-mail do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o TSE, né? Então era uma ofensiva, de fato, que tinha múltiplas frentes. E a gente sabe que, a gente soube por outras investigações, a investigação da trama golpista, que a tentativa de golpe precisava, a tentativa do Bolsonaro precisava de uma justificativa, né? E a minuta do golpe, que previa uma intervenção no TSE, a prisão, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, ela precisava de uma justificativa. E o que, que o Walter Delgatti estava ali fazendo, nas palavras dele próprio? Ele estava ali buscando dados por e-mail ou no celular do ministro Alexandre de Moraes que o comprometessem. É por isso que a Carla Zambelli une, em boa medida, vários pontos dessa trama golpista que culmina com o 8 de janeiro, né?
Também disse que, por determinação de Jair Bolsonaro, passou a ter encontros no Ministério da Defesa com aqueles militares que faziam parte da Comissão de Transparência das Eleições, que foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O hacker Walter Delgatti disse ainda que recebia desses militares informações sobre o código-fonte das urnas e que orientou a elaboração do relatório final das Forças Armadas, entregue pelo Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral.
A gente começa tentando ali com Walter Delgatti no dia, ainda em setembro, mas essa invasão do sistema do CNJ já é no dia 4 de janeiro, é 4 dias antes do 8 de janeiro que ela ocorre. E aquelas pessoas que estavam ali no ataque do 8 de janeiro, a gente lembra claramente o local que mais foi depredado, onde havia mais raiva, onde as imagens mais chocam, são as imagens do ataque ao Supremo. O Supremo foi completamente colocado abaixo e aquela massa ali estava sendo mobilizada.
E a gente ainda tem uma outra evidência do envolvimento da Zambelli nessa trama, porque há o depoimento do ex-comandante da FAB, o Carlos Almeida Batista Júnior, você vai se lembrar, que foi dado em fevereiro à Polícia Federal, e nesse depoimento, segundo ele, Carla Zambelli pressionou militares por um golpe a favor de Bolsonaro após as eleições de 2022. Então tem mais um condimento aí nessa história. Como é que essa pressão, PC, se conecta com a história da invasão ao sistema do CNJ?
Essa pressão, né, Natuza, e pelo depoimento do Batista Júnior, não se deu só sobre ele, e ele reagiu frontalmente, né, falando que ele reagiu duramente a ela, nas palavras dele próprio, mas também ao ministro da Defesa, né, ao Paulo Sérgio. Ele diz que quando ele dialoga sobre isso com o Paulo Sérgio, ele é informado que ela também tinha exercido essa pressão contra ele, né?
Batista Júnior afirmou ainda que as pressões para anuir uma possível ruptura institucional não se limitaram às redes sociais, que o depoente foi interpelado pela deputada federal Carla Zambelli com a seguinte indagação. Brigadeiro, o senhor não pode deixar o presidente Bolsonaro na mão.
Eu acho que é um pedaço da mesma curva, né? A Zambelli, ela é essa figura do extremismo da direita brasileira, e não é a direita brasileira inteira que é extremista, né, para ser claro, mas esse núcleo mais do coração do bolsonarismo, especialmente que fica contra o resultado das eleições, é ela mais extremista da direita. A loucura dessa situação do Delgatti é tamanha que o presidente da República, Jair Bolsonaro, em setembro ainda, ele recebe o Walter Delgatti dentro do Palácio da Alvorada. E não é que essa informação tenha sido dada só pelo Delgatti. O próprio Jair Bolsonaro confirma a existência desse encontro. A única divergência deles é o que foi tratado no encontro, porque o presidente Jair Bolsonaro fala que o Delgatti foi apresentar suspeitas contra as urnas, e o que o Delgatti diz é que, na verdade, o Bolsonaro queria que ele, Delgatti, invadisse a urna eletrônica para mostrar que ela era insegura.
Um contrato do gabinete da deputada do PL, Carla Zambelli, com uma empresa, levantou a suspeita de que dinheiro público pode ter sido usado para pagar o hacker que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça.
Carla Zambelli pagou um total de R$ 94 mil por um serviço de divulgação parlamentar. A empresa contratada tem uma única dona, Mônica Romina Santos de Souza, esposa de Jean, assessor que fez um dos repasses ao hacker.
O hacker Walter Delgatti forneceu à Polícia Federal extratos que revelam que ele recebeu de Carla Zambelli
R$ 13.500 nos meses anteriores e posteriores à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Em depoimento, ele disse que um desses pagamentos foi feito por Jean.
São fatos absolutamente atrelados, Iris.
Sem dúvida nenhuma. Eu queria, inclusive, aproveitar a tua presença aqui e voltar no tempo. Nos relembrar, PC, como a Carla Zambelli entrou para a política e que lugar ela ocupou no bolsonarismo desde então.
A Zambelli, eu acho que o Brasil passa a conhecê-la nos protestos ali pós-2013, né? Os protestos de 2013, quando surgem, é aquele movimento muito difuso, né? Surge por causa dos 20 centavos da passagem, rapidamente se torna um movimento que vai ganhando uma cara mais de direita, muito antipetista, né? Isso, no início, era um movimento bem pulverizado, e aí, a partir de 2014, sobretudo, ele ganha essa conotação muito fortemente contra o governo da presidente Dilma. Ela acaba se reelegendo numa eleição bastante estreita, a mais estreita até essa do Lula contra o Bolsonaro, ali contra o Aécio Neves. E a Carla Zambelli, naquele momento, ela era uma das líderes daquele grupo chamado Nas Ruas. Ela atua fortemente naquele período no movimento popular, nas ruas contra a presidente Dilma. Vem um impeachment e ela se candidata a deputada federal. E consegue se eleger em 2018 naquele grupo ali de pessoas que vinham dentro do bolsonarismo, apoiando o Bolsonaro, com uma pegada muito forte de antipolítica. Pegada essa que ela mantém até hoje, né? Se você olhar hoje as redes sociais dela, que hoje já estão livres depois de um longo período que ficaram bloqueadas, ela continua numa pegada forte antipolítica. E ela vem, durante o governo Bolsonaro, é uma voz estridente ali no Congresso, mas sempre uma voz congressual, e ela consegue se reeleger em 2022. É a deputada, né, a mulher deputada federal mais bem votada do Brasil em 2022, e o terceiro e a terceira mais bem votada entre homens e mulheres. Ela só perde para o Guilherme Boulos em São Paulo e para o Nicolas Ferreira de Minas Gerais. Então é isso, é uma voz muito forte dessa antipolítica e que se tornou um elemento muito relevante no discurso do bolsonarismo.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o PC.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Na véspera da eleição de 2022, Zambelli perseguiu um homem negro com uma arma na mão, aqui pela região da Paulista, em São Paulo, depois de uma discussão política. A gente estava ali com as coisas muito à flor da pele, enfim, de repente a gente vê imagens, isso tudo está filmado, dela correndo atrás, arma em punho, de um homem que entra num bar, aparentemente. Esse episódio acabou sendo um marco na relação dela com o bolsonarismo. Conta pra gente um pouco mais dessa história e por que você considera um marco, PC?
Eu acho que ela é um marco por um motivo. O Bolsonaro, assim como o presidente Lula, começa aquela campanha tendo clareza de que um grupo pequeno de eleitores do centro brasileiro, que ficou meio pequeno, né, Natuza?
Sim, derreteu, parece, né?
Exatamente. E, quer dizer, o Lula tinha um contingente garantido de eleitores ali, digamos, aproximadamente um terço do eleitorado que era claramente lulista, o Bolsonaro tinha aproximadamente um terço do eleitorado, inicialmente o grupo bolsonarista fiel parecia um pouco menor que o do Lula, não à toa o Lula termina o primeiro turno à frente, mas era claro que havia um grupo pequeno ali no segundo turno de centro que precisaria ser cativado para levar a eleição, né? Para quem quisesse ganhar a eleição. Não é à toa que o Lula faz um esforço relevante para levar Simone Tebet para o campo dele. E o Bolsonaro vinha tentando, durante a campanha, fazer uma estratégia de suavização da sua imagem, né? entre seus aliados. Era muito claro um diagnóstico de que o discurso radical e o discurso, e sobretudo a ação na pandemia, né, uma ação muito anticientífica, tiveram um peso na rejeição do eleitorado e, como você disse, especialmente do eleitorado feminino. Quando a Zambelli corre pelas ruas de São Paulo na véspera da eleição, e a gente sabe que o momento, as 24 horas finais ali da campanha, é o momento decisivo para muitos eleitores, é a hora que a pessoa bate o martelo e fala: ah, não, decidi, vou votar em fulano. É nesse contexto que tem um peso muito relevante, né?
A deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PL, sacou uma pistola na rua e, com a arma em punho, perseguiu um homem até uma lanchonete cheia no bairro do Jardim Paulista, em São Paulo. A deputada afirma que decidiu desrespeitar de forma consciente a resolução do TSE que proíbe transporte de arma nas 24 horas anteriores às eleições, o que é crime.
A deputada aparece atravessando a rua com uma arma em punho. Ela grita e entra nessa padaria. Manda o homem deitar no chão. Carla Zambelli aponta a arma para o homem negro.
E a Zambelli meio que atrapalha ali toda a estratégia de suavização, de dizer que não, eu só estou... Enfim, posso ter sido mal interpretado em vários momentos. O Bolsonaro usou muito esse discurso durante a campanha. E a política armamentista dele ali se torna um choque, né? Quer dizer, essa política armamentista que nunca tinha ocorrido no Brasil da forma como ocorreu durante seu governo, permite alguém sacar uma pistola no meio da rua de São Paulo contra uma outra pessoa só porque eventualmente tiveram uma discussão política ou porque você se sente ofendido, né? Ali é retratado com clareza o risco que é uma política armamentista de vale tudo, né? De entregar arma para qualquer pessoa andar pelas ruas com ela.
O que, aliás, a campanha de Bolsonaro não perdoa a Zambelli por causa disso, né? Porque, embora ela seja aliadíssima do Bolsonaro, eu acho que o inverso não é mais verdadeiro. Porque atribui-se a ela uma reversão de intenção de voto, sobretudo entre as mulheres, após o episódio da arma, né? Zambelli está em diferentes confusões ao longo do período, né?
Sem dúvida. Quando você fala com os dirigentes do PL e de partidos aliados, ex-ministros, eles vinham naquela semana, a reta final da eleição, foi um momento de crescimento do Bolsonaro, eles estavam muito confiantes, as pesquisas internas mostravam uma curva que poderia, na visão deles, fazer o X ali final, né? E conseguir levar o Bolsonaro à vitória, já que ele vinha numa curva ascendente.
A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal a deputada Carla Zambelli, do PL, por porte ilegal de arma de fogo.
A Carla Zambelli disse ao Supremo que sacou a arma dela porque ela achou que alguém, outra pessoa, era autora do tiro disparado, na verdade, pelo seu assessor.
Então foi uma onda muito ruim e que de fato, espantou um pedaço do eleitorado, né? Lembrando que foi uma eleição vencida por uma margem muito pequena de votos, né? A mais estreita disputa eleitoral presidencial que a gente teve na história brasileira. De fato, é possível. Que tirou voto é meio consensual. A dúvida é quantos votos tirou. E como a derrota foi muito estreita, é uma tese plausível da direita.
Sem dúvida nenhuma. Agora, de tudo que a gente conversou, PC, como é que deve ser a situação dela na justiça, uma vez denunciada? Porque tem um combo aí, né? A situação dela deve ficar difícil.
Eu acho que a situação dela é uma situação bem complicada. Porque tem um elemento interessante da operação dessa terça-feira, é que encontraram um arquivo, a polícia conseguiu provar que ela teve acesso ao arquivo lá do mandado de prisão antes dele vir a público, né? Então, as provas documentais, não se está falando que ela vai ser eventualmente condenada, quer dizer, nesse momento julgada, apenas com base no que o Delgatti, que é um réu confesso, diz. Ela vai ser julgada também porque foram feitas buscas e apreensão no gabinete dela, na residência dela, e se encontram elementos probatórios sólidos. Isso vai acontecer dentro de um tribunal que é, na verdade, o grande alvo desse grupo bolsonarista hoje, né? O bolsonarismo hoje tem como um dos seus alvos mais importantes, na verdade, talvez o mais importante, é o Poder Judiciário. Isso fica claro até nas manifestações desse domingo aqui no Rio de Janeiro, né? Se falou menos do Lula do que da Justiça, do Poder Judiciário. Então, esse é um cenário bastante negativo para ela. Tanto que havia alguns conselheiros dela, isso foi tá relatado hoje no noticiário, que vinham sugerindo a ela, caso não tivesse havido a mudança da regra de foro, que ela renunciasse ao mandato para poder ser julgada nas instâncias inferiores. Mas isso não deve mais ocorrer, até porque o Supremo não vai aceitar essa mudança de foro. Então a situação da Zambelli é bastante delicada. E ela vai ter ainda esse outro caso que virou também um inquérito dela ter corrido atrás do homem na véspera da eleição lá em São Paulo. Isso é uma outra investigação, que está filmada e que tem, enfim, as imagens ali que a gente conhece.
PC, muito obrigada por vir aqui traduzir todas essas encrencas para a gente. São muitas as investigações, são tantas as confusões que só você mesmo para deixar tudo claro aqui. Obrigada.
Obrigado a você pela gentileza, Natuzzi. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Um abraço.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.